CBN. Eleições 2016.
E hoje essa última entrevista com os candidatos aqui à Prefeitura de Campinas, recebendo nos estúdios da CBN Campinas a candidata Marcela Moreira do PSOL. E eu começo perguntando a mesma pergunta que eu fiz para todos os candidatos: por que ser prefeito de Campinas, nesse caso prefeita, né, de Campinas? Muito bom dia, Marcela Moreira. Os 20 minutos começam a contar a partir de agora.
Bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes da CBN. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando com os ouvintes da Rádio CBN. Na verdade, eu decidi ser candidata a prefeita com apoio, né? É unânime do meu partido, porque eu acredito que eu estou preparada, né, para ser prefeita na cidade de Campinas. Nesse último período eu estudei e conheci outras experiências de gestão, e a cidade de Campinas possibilita a gente fazer uma radical transformação na cidade. É uma cidade muito importante, 11º PIB do país, né, tem uma arrecadação de 5 bilhões de reais, então é uma cidade que comporta a gente mudar, né, e implementar novas formas de organizar a cidade.
Candidata Marcela Moreira, o PSOL em outras cidades, pelo menos pelo que a gente está vendo pelas pesquisas, deve ir para o segundo turno em pelo menos 3 capitais. Em São Paulo, ele começou até bem, levando em conta, né, as pesquisas de intenção de voto com Luiz Erundina, e ela teve uma queda. Aqui a senhora, nas duas pesquisas, mais ou menos uma manutenção, né, do que teve de intenção de voto. Em São Paulo é mais difícil o discurso do PSOL? Estou falando aí no estado de São Paulo.
Eu acredito que não é difícil o discurso do PSOL. Inclusive, as pessoas, elas querem uma mudança radical, vendo o que está acontecendo em âmbito nacional, essas denúncias de corrupção, essas prisões. Então, na verdade, eu acho que a dificuldade é a gente enfrentar a máquina, né? Os prefeitos, né, que já estão no poder, eles estão utilizando a máquina, né? Seja a máquina da estrutura da campanha, seja a máquina, por exemplo, o Jonas nos cargos comissionados. Ele tem 1.000 cargos comissionados que agora estão fazendo campanha para ele. Quem está dizendo isso não sou eu, é a promotora Cristiane, que denunciou 7 vezes no Ministério Público. Então, concorrer a essa máquina é muito difícil, mas não é impossível. Tanto que eu estou sentindo uma aceitação da nossa campanha muito grande. As pessoas, elas estão muito contentes por eu falar a verdade, colocar o dedo na ferida e não só bater, mas apresentar propostas.
É isso que a senhora acabou de falar nesse exato momento: não só bater, mas apresentar propostas para para a Prefeitura de Campinas. Houve uma mudança também nessa parte de discurso de partidos mais de esquerda, e até o próprio PSOL agora nessa campanha, ele está amadurecendo?
Eu acredito que é uma característica muito minha e da minha coordenação de campanha, que sempre achamos importante a discussão de Campinas, a vivência de Campinas. Então, assim, eu nasci em Campinas, eu vivo em Campinas, eu estive como vereadora, e mesmo depois de ter deixado de ser vereadora, eu continuei militando e agindo na cidade, seja com ações sociais, pelo Voz Ativa, que é a ONG que eu sou coordenadora, seja nos conselhos municipais. Então, por conhecer Campinas, fica fácil você, em várias mãos, né, porque a gente fez a construção do programa de governo em muitas mãos, apresentar um programa de governo, né, que você fala assim: olha, se eu cortar 1.000 cargos comissionados, eu tenho 150 milhões de reais, eu vou garantir creche em período integral. E aí eu decido que é creche em período integral e não outra política pública, porque eu sei da demanda das mulheres, das crianças, dessa necessidade que é um direito.
Candidata, se eleita, como a senhora vai conversar com a Câmara Municipal de Campinas? Essa relação, a senhora que foi vereadora aqui na cidade, e como terá essa conversa para tentar mudar, né, esse sistema que vem, a gente sabe, desde lá do Executivo Nacional, isso do próprio governo federal, para tentar mudar esse esquema do toma lá da cá?
Olha, em primeiro lugar, assim, eu gostaria de reforçar que eu acredito que a nossa bancada do PSOL vai ampliar. A gente vai conseguir reeleger o mandato do vereador Paulo Búfalo, e a gente está planejando, pela nossa luta, pela nossa batalha, ampliar para 3 vereadores do PSOL. Em segundo lugar, eu acho que a gente tem que lembrar que essa relação do toma lá da cá, ela é histórica, mas ela foi aprofundada no último período da administração do Lula e da Dilma, onde você dá ministério em troca de apoio no Legislativo. Isso daí já se mostrou ruim para a democracia. Então, o que eu quero fazer a relação que está prevista na Constituição Federal. Nós somos poderes independentes, mas harmônicos. Então, eu vou fazer um projeto de lei, vou mandar para a Câmara Municipal, tanto que o meu poder é não nomear 1000 cargos em comissão, mas extinguir é a Câmara. Então, eu vou fazer um projeto de lei extinguindo 1000 cargos em comissão, que são apadrinhados políticos, que não trabalham e recebem, vou mandar para a Câmara. Se a Câmara não quiser votar, é a Câmara que tem que se justificar para a população. Eu vou usar da verba publicitária, que hoje são 25 milhões de reais, para conscientizar a população e mobilizar a população em favor de Campinas, em favor da população.
Mas, candidata, com 3 vereadores que o pessoal está pensando, né, para a próxima legislatura, fica difícil ter uma maioria, claro, na Câmara. Vai precisar de ter mais outros partidos para ajudar numa base para quando mandar um importante projeto como esse, ou outros projetos em várias áreas aqui da Prefeitura, para conseguir essa aprovação. Como é que será feito esse diálogo com a Câmara? Porque o Parlamento é isso, é diálogo, né?
Isso, o diálogo vai ser, eu vou fazer um projeto de lei construída junto com a população, construído em conjunto com os conselhos municipais que terão poder deliberativo na minha administração e enviarei para a Câmara. E aí é a Câmara que vai ter que se justificar para a população. Entende que ao invés de eu tentar comprar o apoio da Câmara, eu vou mobilizar a população para a população mobilizar os vereadores. Eu vou dar um exemplo. A Luísa Erundina, quando ela foi prefeita em São Paulo, ela foi eleita em 89, ela tinha 16 dos 55 vereadores. E ela conseguiu implementar mudanças, por quê? Porque a população estava mobilizada. Inclusive, tentaram caçá-la e a população chegou a acampar na frente da Câmara Municipal durante 4 dias e 4 noites, até a Câmara Municipal recuar recuar na questão de tentar caçá-la. Então, eu acredito na mobilização da população. E eu estou sentindo, Flávio, que a população quer participar. Ela está cansada de não ser representada, ela está cansada de falar e não ser ouvida. Então, eu estou sentindo que a população ela está querendo participar. E certo é o governo que quiser tê-lo junto para fazer as mudanças radicais. Porque é necessário mudanças e é necessário apoio popular.
Desse jeito, candidata, se você manda um projeto para lá e a Câmara não aprova, mas isso aí foi, não fica mais ou menos, lavei minhas mãos, a Câmara não quis aprovar. E vai botar muita pressão para cima dos vereadores, isso não pode te dar um problema para o futuro. A senhora mesmo citou aí a situação da Erundina, quando foi prefeita de São Paulo, não pode te dar uma situação, uma possível até cassação no Legislativo?
Olha, eles vão ter que descobrir motivo para me caçar. Eu posso até citar que quando eu estava como vereadora, os vereadores tentaram me caçar 2 vezes. A primeira vez porque numa manifestação contra o aumento da passagem, uma assessora minha deu água para os manifestantes e eles me acusaram de desviar dinheiro público. É até hilário, né? Porque uma assessora minha deu água para os manifestantes. E numa outra vez, numa manifestação também contra o aumento da passagem, eu disse ao vivo numa entrevista numa rádio que os empresários de ônibus mandavam no prefeito. Eles falaram que com essa declaração eu teria quebrado o decoro. Como eu consegui me blindar e me defender dessas acusações hilárias? Foi com o apoio da população. Tinha um vereador, inclusive, que fez o pedido, que o pessoal parava ele no meio da homilia na igreja dele e falava: vereador, você não pode caçar a Marcela. Entende? Então, tem diversas formas da gente pressionar os vereadores. Vereador, político nenhum gosta de ser pressionado. Ainda mais se é político que não está favorável ao povo e procura o povo só na época da eleição. Então, população, pelo amor de Deus, lembrem-se do seu poder.
E candidata, a gente fala dessa candidatura, a gente até já conversou sobre esse ponto anteriormente, quando a senhora se lançou, foi nessa situação de uma pressão feita também, né? Ainda a gente fala da tarifa de ônibus aqui em Campinas, houve uma grande confusão dentro da Câmara Municipal e a senhora chegou até a ser indiciada, né, pela Polícia Civil por causa dos problemas lá dentro do plenário, muita coisa foi destruída. Essa situação chegou a manchar essa candidatura e te impede de ter um crescimento, como, por exemplo, o Marcelo Freixo lá no Rio?
Olha, eu acredito que não, tanto que na primeira pesquisa eu tenho 5% dos votos válidos e mantive esses 5% dos votos válidos, porque a população entendeu que teve uma manifestação na Câmara, eu estava lá na manifestação, mas eu não fui favorável à depredação. Inclusive, a depredação aconteceu em grande medida para se defender da polícia entrando sem mandado judicial. O pessoal estava com muito medo do que poderia ter acontecido lá dentro. O que fica para a maioria das pessoas é que nós estávamos lá reivindicando a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar por que que o transporte ele é ruim, ele é caro, ele é ineficiente e só os empresários ganham. Então, eu acredito que nesse processo eleitoral, com poucos dias e com apenas 13 segundos na televisão, a população conseguiu distinguir e saber que eu estava lá favorável à abertura da comissão parlamentar e, por isso mesmo, uma das minhas propostas é a tarifa de ônibus a R$1,00, porque a gente acha que tem que mudar o sistema de transporte. Porque quem anda de ônibus sabe que está ruim, está caro, está ineficiente e a gente precisa mudar.
Já que a senhora citou esse ponto aí dos transportes, vou explicar direito para o ouvinte aqui da CBN Campinas como é essa proposta de transporte público a R$1,00. E a senhora já disse que até no futuro seria a gratuidade aqui isso. Do transporte público em Campinas. Mas como isso vai ser feito? Como garantir uma estabilidade econômica para a prefeitura conseguir, né, ter uma estatal para resolver a situação do transporte público em Campinas e garantir o funcionamento dele?
Flávio, essa é a pergunta mais importante, a que eu mais respondo. Primeira coisa, Flávio, a gente tem que mudar o caráter do transporte, porque hoje ele é mercadoria e a gente tem que tratá-lo como direito, inclusive porque a deputada Luiza Erundina conseguiu aprovar uma PEC incorporando o transporte como direito no artigo 6º da Constituição. Segunda coisa, a gente precisa fazer uma auditoria das contas públicas do transporte. Então, a gente tem que descobrir, de fato, quanto que custa a tarifa. Prova de que a tarifa não custa o que custa, primeiro, é que, por exemplo, o vereador Pedro Tourinho descobriu que o pneu que está embutido nos R$3,80 custa 3 vezes mais do que se eu ou você ou qualquer pessoa for lá comprar um pneu. E eles compram, né, no atacado, eles não compram no varejo, como nós compraríamos. Segundo, os empresários demitiram 1.200 cobradores e cobradoras e a passagem não abaixou. Então, tem alguma coisa errada nesta conta. Então, mudando o caráter de como eu trato o transporte de direito e não hoje como mercadoria. E fazendo auditoria das contas, a gente acha que consegue abaixar significativamente o valor da tarifa. Terceiro lugar, a gente vai mudar a forma de pagamento do serviço, porque hoje é por usuário e a gente vai fazer por percurso. O que, que significa isso? Por exemplo, você tem que sair do ponto A para o ponto B. Hoje, porque o ônibus, o empresário recebe por usuário, são poucos ônibus, passando em muitos lugares para pegar o máximo possível de pessoas. E num trajeto que você poderia fazer em 15, 20 minutos, você leva 40, 50, uma hora. Então, se você fizer por percurso, você tem que pensar os percursos que as pessoas usam. Então, tem que ser percursos inteligentes e percursos que atendam às necessidades da população e não dos empresários. E a terceira, a quarta coisa é que a gente vai aumentar o subsídio para manter o sistema. E hoje já é repassado para os empresários R$95 milhões, mas a gente não cobra a qualidade desse serviço que recebe dinheiro público. Então, se você pensar que é R$3,80 na catraca mais R$95 milhões, a tarifa em Campinas custa, de fato, R$6,00. Para a população. Então, está errado. Eu vou aumentar o subsídio, mas esse subsídio a gente vai ter fiscalização, a gente vai ter controle sobre ele.
Mas como garantir, então, pelo que eu entendi aqui, o contrato continua, serão empresas permissionárias, né? Não uma municipalização.
Vai ser um outro contrato, tá. Inclusive porque quando foi aprovado o Intercamp, em 2006, eu era vereadora, eu votei contrário a esse projeto do Intercamp e 10 anos depois, falando que era um contrato irregular, ilegal, que orientava para alguns empresários do município, né, que demitiram seus antigos funcionários e recontrataram os mesmos e não pagaram as suas indenizações trabalhistas. Tem gente que está esperando há 10 anos pagamento das suas indenizações trabalhistas lá de 2006 e 10 anos depois o Tribunal de Contas do Estado decidiu que realmente é um contrato irregular e o Jonas está tendo que refazer agora, sem participação popular, sem ouvir o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte. Então, com certeza vai ser outro contrato sobre outras bases, colocando em primeiro lugar a necessidade do usuário e não o atendimento dos interesses dos empresários.
Para a área da saúde, candidata, quais as medidas a serem tomadas para tentar resolver esse problema de filas, falta de remédios em pós-saúde, para que o usuário seja bem atendido num momento tão difícil, né?
Eu vou até fazer um gancho com o que a gente estava falando sobre transporte, Flávio. Se a gente garante transporte público de qualidade, a gente retira transporte individual motorizado do trânsito. Então, a gente melhora o trânsito, a gente melhora a poluição do ar e a gente melhora uma coisa muito importante, que são os acidentes no trânsito. O Brasil tem 60 mil pessoas que morrem no trânsito, é uma coisa absurda. E a gente, quando a gente tem um transporte público de qualidade, a gente evita que as pessoas andem principalmente de moto. Inclusive, o meu vice, o Paulo Santos, ele é cadeirante há 12 anos porque ele se acidentou no trânsito. Então, ligando isso à questão da saúde, se você faz o trabalho preventivo, Flávio, você faz com que o atendimento fique mais barato para o poder público tratar essa doença. Então, o que a gente quer fazer, Flávio, é investir nos centros de saúde. O que dá voto é quando a pessoa fala que vai fazer hospital. Não é que eu sou contra o hospital, mas eu sou favorável à medicina preventiva. Então, eu vou garantir as equipes completas do programa Saúde da Família. Garantir médico, garantir psicólogo, terapeuta ocupacional, agentes de combate às endemias, agentes comunitários de saúde, dentistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Porque se a gente garante essa equipe completa, você consegue atender 80% das necessidades da população quando ela fica doente. Eu sempre falo, Flávio, que é muito mais fácil tratar uma gripe do que uma pneumonia. Então, se a população vai no centro de saúde e ela encontra o médico, ela encontra remédio, ela consegue fazer os exames, ela não vai para o pronto-socorro, ela não vai para o hospital, e aí os hospitais eles ficarão mais vazios, porque quem vai para lá é realmente quem está precisando de atendimento secundário e terciário na área da saúde, né? Então, uma coisa que parece que não tem nada a ver com saúde, a prefeitura ela gasta mais de 20 mil reais no aluguel, inclusive vocês denunciaram, foi muito importante a denúncia de vocês, na sede da Secretaria de Esporte no município. Com 20 mil reais, eu conseguiria contratar estagiários de educação física para ficar nas praças de esporte, atendendo, por exemplo, de dia, de manhã, os idosos e à tarde os jovens. Então, você consegue fazer um trabalho preventivo na área da saúde para a pessoa não ficar doente. E até um trabalho social, porque o jovem, quando ele está fazendo capoeira, quando ele está fazendo algum exercício físico, ele não vai pensar bobagem, ele não vai ficar suscetível a ir para um lugar que não deveria. Então, a gente tem que garantir alternativas preventivas na área da saúde. E esporte é a melhor forma de você prevenir.
Para a gente deixar bem claro aqui, então a proposta da senhora, tanto na hora de transporte, também na área da saúde, enxugar a máquina pública, fazer aí fazer uma revisão nesses contratos para garantir o recurso para conseguir investir, porque no transporte vai precisar aumentar subsídio para as empresas e contratar pessoal é a prioridade para a senhora na área da saúde. Pensa em também aumentar impostos aqui em Campinas, ou pelo menos para uma faixa?
Olha, a gente pensa em fazer justiça tributária no município. Existe uma parcela muito significativa de grandes devedores no município, de ISS e de IPTU, que a prefeitura não cobra. Então, a pessoa que está me ouvindo agora na CBN sabe muito bem que se ela deve 3 anos de IPTU, já chega uma cartinha na casa dela falando, aterrorizando ela que ela precisa pagar. Mas os grandes devedores não tem essa tentativa de cobrança, né? Então, assim, a gente vai cobrar dos grandes proprietários, dos grandes devedores do município para subsidiar. Inclusive, a tarifa zero, pelas nossas contas, a gente precisaria de 5% do orçamento para garantir tarifa zero. E o benefício social da tarifa zero seria imensurável, porque, por exemplo, eu não consigo... Eu sempre dou um exemplo. Olha, nesse local aqui, seria importante ter um centro de saúde, mas é muito caro você fazer um centro de saúde. Para mim, é mais barato contratar pessoal e reforçar um centro de saúde já existente, e a pessoa pega o ônibus pagando R$1 ou pagando tarifa zero, não pagando nada. Aliás, ela paga indiretamente pelos seus impostos e ela vai para o centro de saúde. E lá é mais fácil, porque eu vou garantir médico, remédio, toda a equipe do programa Saúde da Família, né? Vou brigar para continuar o programa um programa Mais Médicos. É importante esse programa no município, né? São muitos profissionais e profissionais sérios que estão atuando no município de Campinas. Então, com certeza, a gente vai buscar uma justiça tributária e uma eficiência no gasto. Vou dar um exemplo para você, Flávio. É, a Prefeitura de Campinas, ela aumentou de 15 milhões para 29 milhões o contrato da merenda. E diminuiu em meia tonelada a quantidade de comida. E Campinas está na rota da máfia da merenda. Entende? Então, assim, o Jonas... Não é que ele fala que ele está passando por um momento de crise. Tá, mas ele está gastando muito mal. Ele aumentou em 90% o contrato e não gera emprego em Campinas, porque ele compra de fora. Ele não compra, por exemplo, do seu Cabral, né, lá da região lá do Gargantilha, que produz alface. Ele não compra do seu Cabral, ele compra de gente de fora. Aliás, no edital, ele exige que produtor de alface forneça macarrão. Aí depois ele diz, ah, mas os produtores de Campinas não fornecem merenda. É óbvio, porque ninguém tem condição de fornecer macarrão. Então a gente vai garantir também justiça tributária comprando dos pequenos produtores, dos pequenos proprietários, incentivando o cooperativismo popular, a economia solidária. Então, por exemplo, tem um grupo de mulheres que faz pão. Vamos montar uma cooperativa ali e a gente compra pão dessas mulheres para fornecer para merenda escolar. Ou seja, a gente gera trabalho e gera qualidade de vida no próprio município.
Candidato, eu queria agradecer a participação aqui da senhora. Nosso tempo terminou nesse exato momento. Agradecer a participação aqui no CBN Campinas. Boa sorte nessa corrida eleitoral. Marcela Moreira, do PSOL.
Muito obrigada, Flávio. Agradeço aos ouvintes e gostaria de pedir para vocês não acreditarem nas pesquisas. Acreditem nos seus sonhos e votem Marcela Moreira 50 e nos vereadores e nas vereadoras do PSOL 50.
Muito obrigado. Conversamos então com Marcela Moreira nessa última entrevista da série com os candidatos à Prefeitura de Campinas.
CBN Eleições 2016.